relógio do fim do mundo começou a se mover novamente. Estamos mais próximos do fim do que pensávamos, e os sinais talvez estejam sendo ignorados neste exato momento. Este é o Mundo Freak Confidencial sobre o fim do mundo.
Discos voadores. Fantasmas. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Noite, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje eu vou provar para vocês que todas as previsões de 2012 estavam erradas. Porque quem está certo agora é a gente. E vamos provar que o mundo está prestes a acabar e que você tem que notar os sinais como a gente notou. Para me ajudar, temos aqui ela, a queridíssima Tupá Guerra.
Oi, já comecei com o microfone mutado e falando quando ninguém me ouve. Foi mal, gente. Tô com sono.
E temos aqui também o Lucas Balaminute.
Aê, eu tenho uma mensagem pros ouvintes. You have met a terrible fate, haven't you?
Cara, Majora's Mask agora, full OST score nesse podcast, tenho certeza disso. Temos aqui também ele, Marcos Keller.
Poxa, mas tá na hora de acabar, né? Pelo amor de Deus, né, velho? Fecha a conta, desliga a luz, sobe a cadeira, Jesus pode vir com metralhadora, chega.
Se o Keller tá assim, imagina o resto do pessoal. Bem, galera, temos aqui também nessa pauta especial alguém que eu sei que os ouvintes vão ficar enchendo a porra do saco pra trazer, então eu trouxe ele só pra, enfim, ele ficar aqui de alívio cômico, já que ele não é especialista de nada. Rafael Jacaona.
É que pariu, o André é foda, né? Não especialista de porra nenhuma, mas vou te falar, 2019, ou passa bonito ou não passará.
É isso aí, galera. Vamos comentar sobre as previsões do fim do mundo e também dar os indícios do que está por vir nos próximos anos. Se preparem, que não vai ter mais volta. Bora lá pros recadinhos, porque a gente ainda precisa ganhar dinheiro nesses últimos anos. Então, até lá. Na área de recadinhos do seu Mundo Freak Confidencial. O episódio ficou massa demais e antes da gente escutar, é bom a gente dar aqui nossos recadinhos. Primeiramente, agradecer aos nossos colaboradores, o Robson Lima, a Luísa Toledo, a Pris Guerreiro na revisão, por essa pauta que ficou maravilinda. E foi uma pauta que eles foram guerreiros, cara. Porque eu pedi, eu falei mais ou menos do jeito que eu queria e eles conseguiram atender, conseguiram prever aí o fim do mundo e também o que eu queria. Então, muito obrigado a vocês, seus lindos. Bom, para você que curte literatura, você tem aí a revista Trasgo no Catarse. A Trasgo é uma revista inicialmente online que quer aí fazer uma edição física para os colaboradores com alguns contos já publicados, outros contos inéditos. São quase 400 páginas de contos inacreditavelmente legais sobre fantasia, ficção científica ou terror aí, para caso você queira e curta esse tipo de temática. Eu, como autor, eu dou aí a sugestão, porque, cara, eu gosto demais do trabalho deles, é uma das únicas revistas que realmente pagam o autor por ser publicado, né, aos moldes, que sempre existiu lá fora, nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil sempre foi meio que uma utopia, e eles fazem. Então, com tanto respeito ao autor, eu me sinto aqui na obrigação de, pra caso você curta, com menos de R$35, você leva pra casa com frete grátis a sua revista com quase 400 páginas. É, realmente é pra glorificar de pé. Ou deitado, fique aí à vontade. Também temos aí o jogo La Muerte do Keller. Ele vai fazer uma promoção especial no final desse podcast. E O jogo é um jogo de tabuleiro no qual os participantes têm que escapar da morte. Então, se você curte jogo de tabuleiro, vai lá no Kikante. Vou deixar todos os links que eu tô falando aqui. Vão estar aí no post. Ou vai lá no Kikante Kick, né? De chute. Ante, vocês sabem escrever, né? Entre lá no site, La Muerte. E vocês contribuam também, que tá super baratinho, super legal. E agora, um recadinho da Penumbra Livros. Bem, a pré-venda da Arte dos Indomados se encerrou, assim como o frete grátis, mas você ainda pode conseguir aí o livro do Nicolas de Matos Frisvold, que fala aí sobre a bruxaria, né? Que ao contrário do que o senso comum diz, a bruxaria não é um fenômeno exclusivamente europeu. Diversas manifestações dessa tradição surgiram em todas as partes do mundo, e o autor vai comentar um pouquinho sobre tradições de bruxaria, né? Não vai ter nada de cristal e bah! E é muito legal, cara. Vocês, por favor, comprem. E também, falando sobre a Penumbra, vamos ter um freakout em especial, que vai acontecer agora no dia 5, esse final de semana, esse domingo, freakout discordianista, né? Vai ser uma festividade, né? Sobre a Penumbra, sobre o mundo freak e sobre a Princípia Discórdia, tematizado. Então, vai acontecer no domingo a partir das 17 horas e vai aí a noite adentro. E, cara, super legal, fica... O evento vai ocorrer na rua Major Maragliano, 364, na Vila Mariana. 5 minutos do metrô Vila Mariana, na Gibi Cultura Geek, que é um bar mega nerd, mega bacana. Aí eu acho que vocês vão gostar. E vai estar lá eu, vai estar lá o Keller, vai estar Ju, vai estar Ira, vai estar a Senhora Penumbra, o Senhor Penumbra, provavelmente, e muitos ouvintes, muita gente bacana, muitos discordianistas. Então vamos nos juntar ali para comer um cachorro quente dedicado a ela, a Eris. E finalizando, se você curte nosso trabalho, você quer que nosso projeto continue e você quer as novas coisinhas que estão vindo por aí e que estamos aí trabalhando, você vai apoiar a gente financeiramente no Mundo Freak, ou então, caso você não queira ou não possa, você pode indicar o nosso projeto, que é o Mundo Freak Confidencial, aí pra galera aumentar a nossa pirâmide Illuminati, atingimos cada vez mais pessoas, fazemos cada vez mais programas com aquela qualidade que você já sabe. É isso, vamos encerrar aqui os recadinhos e bora lá pro cast. Galera, o fim já esteve próximo em diversos momentos, né? E é bom a gente salientar naquela grande expressão, né, que, na verdade, o mundo vai muito bem, quem vai se ferrar somos nós. Mas como nós que, enfim, temos a percepção do nosso mundo, né, a nossa volta como seres humanos, então se a gente morrer é meio que o nosso fim do mundo. Só pra deixar claro, porque eu sei que vai ter ouvinte aí colocando frasezinhas de efeito nos comentários. Mas enfim, né, a gente já teve diversas catástrofes, né, meio ambiente, meteoro, a própria raça humana já quase se extinguiu algumas vezes, né? A natureza também quase conseguiu, né? Diversas vezes também. E o que que daria aí, enfim, cabo da humanidade? A gente vai tentar aqui formular teorias e ver o que que algumas previsões falam, né? Então a gente vai deixar de lado um pouco, na verdade, não deixar de lado totalmente. A gente vai tentar unir essa questão da previsão com os indícios que estão acontecendo hoje. Então falaremos sobre política, tecnologia, enfim, desastres naturais, tudo. A gente vai falar aqui hoje pra provar pra você, ouvinte, que o mundo está acabando. E é isso.
Ou que o mundo já acabou em 2012, né? E o que a gente tá vivendo aqui tá desse jeito, porque...
Eu defendo essa tese, cara. Eu defendo essa tese. A gente tá no pós-mundo.
É, a gente só não percebeu porque a gente não foi arrebatado, galera.
Bem, galera, 2012 foi meio que aquele ano catártico, enfim, que um monte de gente falou, não, vai se acabar e tal. E 2000 também teve aquele ano, bug do milênio, enfim, previsões malucas de Nostradamus, Jesus ia voltar. Mas enfim, de mil e mil anos os cristãos acham que Jesus vai voltar de qualquer forma, e enfim, e outras seitas messiânicas. Mas 2012 foi muito interessante porque ele foi um ponto fora da curva, porque resolveram desenterrar a porra dos maias, que nada tem a ver com essa história, é uma puta falta de interpretação. E é claro que aqui nesse momento, a gente não vai fazer uma puta falta de interpretação, a gente não vai forçar nem um pouquinho a barra, e também a gente, é claro, vamos ser extremamente sérios. Acredito que todos aqui concordam.
Ah, então calma aí.
Ha ha ha! Então, vai embora. Que isso? Embora.
A gente tá gravando podcast errado, gente. Vamos embora.
Não, sai fora.
Tupá, você tá falando que o Mundo Freak Confidencial é um podcast zoado, Tupá?
Silêncio, eu quero ver a defesa.
Ai, gente, de forma alguma, eu tô falando que eu achava que a gente ia interpretar as profecias. E se a gente não vai fazendo interpretações, como que a gente vai gravar esse podcast?
A gente não vai interpretar informações. Nós vamos falar a verdade. Os reptilianos Illuminati do centro da Terra incluem com os Bilderbergs nos cederam as informações. Exatamente.
Inclusive Andrei. Citados na Lava Jato.
Andrei.
Fala, Tupá.
Andrei, desculpa te decepcionar, a verdade não existe. A gente não vai poder fazer isso.
Olha aí, ó.
Exatamente, tem que concordar.
Bando de professor de história, né? Enfim, bora lá. Bem, eu acho que uma boa questão pra gente comentar, vamos comentar um pouquinho sobre a Igreja Católica. Porque, enfim, é uma das maiores e mais antigas instituições do mundo, e é claro que ela tem a sua dose de profecias. Inclusive, apesar de a gente não comentar muito sobre a religião, eu gostaria de um dia falar sobre mistérios católicos, porque eu acho eles extremamente interessantes. Mas vamos deixar isso pra outro episódio, outra ocasião. O que a gente vai falar aqui é da previsão de São Malaquias.
Antes da gente entrar na previsão de São Malaquias, posso falar rapidinho sobre essa coisa da Igreja Católica ficar prevendo o fim do mundo?
Claro.
E por que, sobre o cristianismo ficar prevendo o fim do mundo? É porque é muito interessante. A gente tem religiões diferentes no mundo antigo que vão lidar com a ideia de como o mundo surgiu e como o mundo vai acabar de formas diferentes. E daí a gente pode fazer tipo um cast todo sobre as ideias de começo e fim do mundo, de outras religiões, se bem que isso é mais mitografias que daqui, né? Mas você vai ter então lá no, com o começo do cristianismo uma ideia muito do que a gente chama de escatologia, que são essas ideias de fim, né? Como que o mundo iria acabar. E no começo do cristianismo, pelo que a gente consegue entender dos textos antigos do começo do cristianismo, o cristianismo primitivo, era uma seita, e eu não tô falando que o cristianismo é uma seita, eu tô falando que no cristianismo primitivo, o cristianismo era uma das várias seitas que surgiram naquele período, desenvolve de forma diferente, mas enfim, só para deixar as coisas claras. Então, o cristianismo primitivo era uma seita em que era uma seita baseada fortemente nessa ideia de que você tem um escatom, uma coisa, um fim próximo. E as primeiras profecias, então, são de um fim, assim, você vê pelos textos que as pessoas realmente esperavam que o fim acontecesse naqueles, assim, nos próximos 5, 10 anos. Eles não esperavam que o fim fosse demorar muito. E conforme o tempo vai passando, esse fim não vai chegando. E com isso, são necessárias reinterpretações dessas profecias originais. E desde aí se cria essa longa tradição cristã, não apenas católica, até porque nessa época você não tem uma divisão entre catolicismo e cristianismo. Então você cria essa longa tradição cristã de interpretar e de criar o fim do mundo. Até porque o fim do mundo é esperado e é aguardado, porque é o fim do mundo que vai trazer
até
o dia do julgamento.
Né? Vem meteoro.
Tipo isso. E também porque você acredita que o grande julgamento final vai vir com o fim do mundo não é necessariamente uma coisa tão ruim assim. Ele é a coisa que está sendo esperada. Porque só depois do fim do mundo você vai poder alcançar esse mundo utópico, esse paraíso.
Só pra constar, né, é parte integrante mesmo do cristianismo, a segunda vinda do Messias, né, que é isso que a Tupá tá falando. O que define o cristianismo, de certa forma, é primeiro a ressurreição do Cristo e a segunda vinda dele. Se qualquer uma dessas duas coisas não ocorrerem, então você tem aí uma grande piada de 2000 anos, né? Essa é que é a questão.
E é muito interessante quando você estuda tem os textos de Nag Hammadi, que são os textos que foram encontrados, que tem textos que, assim, desde o século 5 antes de Cristo, esses textos bem antigos que principalmente que retratam o começo do cristianismo, é muito interessante ver como que as pessoas lidam com o problema do mundo não ter acabado. E como que isso vai sendo reinterpretado e vão se criando novos significados para as coisas. Enfim, escatologia é interessante.
Eu acho a escatologia cristã super legal na forma dramática com que ela trata o assunto, né? Que a segunda chegada de Jesus Cristo vem com trombetas, vem com terremotos, vem com grandes arrachaduras. É uma cena digna de filme de Michael Bay, né?
Sim, com certeza.
E só pra constar, o Nag Hammadi, que a Tupá falou, é um conjunto de textos do cristianismo primitivo, né? O pessoal aí sacar, caso não tenha ficado claro.
Na universidade onde eu estudo, tem dois doomsayers. Doomsayer é aquele cristão maluco que ele fica falando que o mundo vai acabar, sabe? Com o holofote na mão. Tem dois na minha universidade, um em cada ponta, né? Aí teve um dia que tava chovendo muito forte, e eu acho que os dois foram se abrigar na biblioteca ou alguma coisa assim. E eles se encontraram no meio do caminho e eles começaram a brigar sobre o fim do mundo na frente da biblioteca, cara. Foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi.
Cara, isso tem muito, porque dentro do cristianismo, você você tem a galera que é... Eles têm o conceito da vinda do Cristo, né? E tem o conceito da tribulação, que seriam 7 anos de dificuldade com o reinado do anticristo. Então, tem a galera que acha que isso vai acontecer, tem a galera que acha que isso não vai acontecer, tem a galera que acha que Jesus vai vir antes, vai salvar o povo pra não sofrer a tribulação, tem gente que acha que Jesus vai vir depois, tem gente que acha que Jesus já veio, tem gente que acha que Jesus não vai vir. Então, você escolhe aí se você é pré-milenista, amilenista, pós-milenista, milenista, tem vários termos diferentes pra isso.
A galera da tribulação, aliás, eles acreditam que vai vir uma hora inesperada, que não é anunciado. Vai chegar e é isso aí.
Que surge de repente. Exatamente.
Isso, é nada anunciado. Então, qualquer dia é dia de fim do mundo. Se prepare.
Inclusive, tem um vídeo muito na maldade, se vocês quiserem dar uma olhada. Acho que já falei isso em algum podcast, cara, que é de um pai que catou as criancinhas e falou assim: ah, o mundo acabou, Jesus veio e vocês ficaram. E os moleques estão chorando, desesperado, cantando música evangélica, e no escuro, e agachando no chão, e rezando. E o pai: e aí, vocês ficaram, a gente ficou. E o pai: não, Jesus, meu Deus. Os moleques chorando. Cara, é muita maldade isso, velho.
Que maldade, caralho, velho.
Deve estar no post. É engraçado comigo contando. Você vê o vídeo, você chora, cara. Maldade.
Sim. Cara, é muito legal quando vocês falam. Parece até eleva o nível do podcast, né, cara? Comigo e Rafael aqui é só funda. Vamos lá, Rafael. Vamos equilibrar aqui as coisas novamente. Vamos lá. O que que fala a profecia de São Malaquias, né? A gente primeiro precisa falar sobre ele. Que quem era o São Malaquias? Ele foi canonizado pelo Papa Clemente III em 1190. E sua festa é comemorada no dia 3 de novembro. Ele foi um cara que, enfim, ele foi lá conversar com o Papa Inocêncio II para receber uns palhos de lã na diocese de Armagh e Cashel, acho que é assim que se pronuncia. Enfim, ele tava lá, de repente, pá, a profecia veio e ele escreveu e a galera escondeu. E esses textos, eles só vieram à tona em séculos depois, né? 1590 foi redescoberto durante um conclave papal. Sei lá, tipo, a gente não tem nada pra fazer até essa fumacinha vir, vamos dar uma olhada nesse documento que estão aqui nesse baú maluco. Provavelmente não foi assim que eles falaram, porque provavelmente eles não falavam nem português. Mas, com certeza foi algo nesse sentido, né?
Aham, não, eu ia falar, talvez eles falassem que, em geral, esse pessoal sabe muitas línguas, né? Então, talvez deixa eu até falar assim em português. Verdade. Ou algo parecido com português, que a gente tá falando de muito tempo, 1595, Portugal é até bem importante nessa época, talvez eles falassem português.
E o que que acontece? Na verdade, não tem assim, por exemplo, ah, sei lá, 2013 vai cair um meteoro. Não, não é desse jeito. Na verdade, são apenas versos, né, que você interpreta, né, e os céticos vão falar, nossa, que conveniente, né? Mas sim, a ideia geral é que nós estamos hoje, neste exato momento, com o último Papa antes do fim do mundo. Levando em conta que o próximo, ele seria aquele que nos guiaria durante o fim do mundo, que seria aí o Pedro, né? Não necessariamente que ele vá ter esse nome, mas que ele é, dentro, enfim, dessa profecia, chamado de Pedro, né? Ela é conhecida como Profecia dos Papas, e em latim, agora com certeza eu vou acertar a pronúncia, chama Malachi Archiepiscopi. Deve ser um negócio desse. Sumus Pontificus. Acertei, Tupã?
Quase. Tá bom. Pode contar assim.
Andrei.
Tá bom, né?
Só falta o próximo Papa ter o nome de Pedro II, Pedro sei lá o quê, né? Aí,
não, sim. Isso não rola, não. Nem que a pau. Na verdade, até o fato do Francisco, né, ter adotado um nome que é mais hispânico, né, o Francesco, é uma coisa mais puxada assim, já foi um meio que escândalo, porque normalmente é bem romanizado mesmo, bem latino. Petrus, né? O próprio Clemente, né? O Clemente mesmo, o nome mais puxado pro latino dele é Clementus e não sei o que lá. Isso já é estranho. Então, utilizar o Petrus, por exemplo, é um grau de desrespeito assim ferrado, você se equiparar ao
São Pedro.
Da igreja, né? A pedra sobre a qual foi edificada a igreja.
Alguém então, me explica,
dificilmente vai rolar.
Alguém me explica por que os papas assumem nome diferente quando eles
porque
recebem
Jesus
um cargo?
Jesus renomeou todos os apóstolos depois da... quando ele resolveu segui-lo. Então, na hora que você vive Papa, você vira praticamente um apóstolo. Essa é a ideia, né?
Então, você aí, ouvinte que nasceu de nome feio, tem que virar Papa pra ganhar outro nome.
No Brasil, você fez 18 anos, você pode trocar seu nome, viu? Só pra avisar, mas tudo bem.
Verdade.
Não precisa virar Papa, né?
Mas, em geral, tem muitas ordens religiosas que quando você realmente se junta à ordem religiosa, você também muda o nome. Você tem um nome de... assim, que... condiz com...
iniciático, né?
Isso, que é condiz com essa nova postura, esse novo compromisso que você tá assumindo.
E no caso bem isso aí, papas, tem um acréscimo também, que é o nome normalmente define mais ou menos o que o Papa espera do seu pontificado. Então, no caso do Francisco, né, tem essa coisa do São Francisco que ele tá ressuscitando, né, que é um pontificado que vai ser mais simples, vai ser focado nos pobres e vai ser menos ostentoso, de certa forma.
Comunistão, então, né? É o Papa Marxista.
É, Bergoglio, ele é esquisitão mesmo. E aí você tem essa coisa desse simbolismo, né, você define o que que vai ser. Inclusive, tivemos um Papa Lúcifer, só gostaria de deixar esse recado.
Eu não sabia, olha aí.
É.
Bem, a última frase, inclusive a mais longa desse texto, se chama... Eu não vou falar em latim, nem fudendo, mas em português é...
Ah, por favor, Andrei, fala Andrei. Em latim.
É, inclusive porque o seu latim é necessariamente melhor, porque vocês não têm noção, quando eu vou em conferência aqui, quem é educado em uma língua que não é latina, quando eles tentam falar latim, é tipo assim, é muito engraçado. Metade das vezes eu não entendo o que eles estão falando, tipo, nossa, o que essa pessoa tá falando? Ah, é latim. Nossa, por que o latim dele soa tão inglês, que esquisito. É, então o seu latim é muito melhor do que até de muitos pesquisadores.
Oh, excongiurate omnis immundos, impura potestatem. Excongiurate omnis satânicas, omni protestas, omni infernales.
É o Romero Brito do latim falando.
É.
É, perfeito.
Enfim.
Vai lá, André, lê a frase. É.
Pedro, o romano, que apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações. Passadas essas, será destruída a cidade das sete colinas e o tremendo juiz julgará o seu povo. Fim. É legal que ele colocou o fim, realmente. Não tem mais nada.
Eu adoro o fim.
É isso. Fim.
Fim.
Não resta dúvida, né, para sempre.
Cara, mas é interessantíssimo que, em teoria, coincidentemente, esse seria o último papa. O que acontece? Cada verso, ele mais ou menos seria aí uma dica da ordem dos papas, né? Então, você tem aí diversas dicas em que as pessoas falam, ah, esse verso aqui, porra, lembrou o Bento XVI. Esse aqui lembrou o outro tal. Então, é uma ordem que eles vão seguindo e que cai nesse Papa Francisco, que seria o penúltimo. Inclusive, eu escutei teorias de que ele mal terminaria o mandato. Seja assim como o seu antecessor, que não terminaria o mandato, que isso estaria aí nas dicas malucas dessa previsão, né? Interessante.
E se a gente juntar a ideia de que esse Papa não termina o mandato e o Trump não termina o mandato, olha só.
Ninguém termina nada, mano.
Ninguém termina nada. Esse povo tudo deixa as coisas... Posso ficar procrastinando.
Trump não terminou o mandato.
Eu quero saber quem previu que a Dilma não ia terminar o mandato.
Dependendo de qual anterior você quer a previsão, enfim, vou ficar quieta, né?
É isso, eu quero saber.
É, enfim.
Interessante dessa frase dele, né, que ele fala Pedro o Romano, assim, então se for o próximo Papa for um italiano, já encaixaria na profecia, mas eu acho que qualquer Papa de origem latina também encaixaria bem. Que ele fala que apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações, enfim, faz sentido nesse momento que a gente está vivendo. Passadas as tribulações, será destruída a cidade das sete colinas. E ele fala que tem muitas interpretações para a cidade das sete colinas. Pessoalmente, a hora que eu li, eu falei, bom, cidade das sete colinas, obviamente Roma. Tem sete colinas em Roma e era famosa por ter as colinas de Roma, né? Mas existem outras possíveis interpretações, que isso podia ser uma destruição da cidade em si, ou uma destruição doutrinária do Vaticano, ou o fim da Igreja Católica, ou enfim. E é essa destruição que traria o fim do juízo final.
Ah, eu gosto mais da interpretação direta. Se o cara diz que a cidade vai ser destruída, eu acho que vai acontecer uma desgraça e a cidade de Roma seria devastada por um terremoto, algo do tipo assim. Eu acho. Seria algo mais simples. Se pensar que o cara viu numa visão, né, eu acho que ele viu a cidade sendo destruída.
Então, a gente tem probleminhas nessa visão do Malaquias, né? Que, se eu não me engano, tem um biógrafo dele que fala sobre São Malaquias que não cita a visão, saca? Esse documento, que dizem que é onde tá escrito, que tá até, tem a fotinha aqui pra gente também, foi encontrado um bom tempo depois, né, no Vaticano. Então não era do mesmo período, como se tivesse perdido lá pelo Vaticano. Então já deixa um pouco mais suspeito. A outra questão também que, assim, deixa um pouco suspeito é que você tem várias coisas nesse texto que eles são meio que históricos, né? Por exemplo, a Roma, que tá sendo dita Roma das Sete Colinas mesmo, é como se fala da Roma clássica, a citada Roma antiga. Esse era um dos títulos que tinha Roma antiga. Inclusive, interpretações do Apocalipse, por exemplo, fala da besta de sete cabeças, né? Seria uma alusão a Roma mesmo, a Roma do período. Então, já é estranho. E a outra pegada foi que essa coisa de começar com Petrus e terminar com Petrus, porque Roma começou miticamente com Rômulo, né? E Remo, e terminou com Rômulo. Então tem uma coisa aí que é relacionada também com a história de Roma, porque Roma
quer
começou
dizer,
com,
então,
com Roma,
que essa profecia
Roma,
tem mais cara de adaptação,
com
então.
Com certeza, assim, como toda profecia tem, né?
Não é... Pois é, e é interessante assim, porque, inclusive uma das críticas, que teoricamente a profecia teria sido feita muito anterior, e a imagem que a gente tem aqui é da profecia publicada em 1595.
400 anos depois, né?
Isso, e ainda tem toda essa questão, isso é uma forma que a gente usa para datar textos, que até a época, todos os papas até a época que a profecia foi publicada batem certinho com as descrições. Os papas depois da profecia publicada têm problemas na identificação. E isso é um grande argumento de se imaginar que essa profecia é uma profecia talvez escrita por alguém em 1595 e atribuída a São Malaquias. E essa é uma forma que a gente usa muitas vezes para datar um texto, né? Você analisa o que o texto fala, qual o período que ele descreve e a partir de onde que ele começa a ficar incongruente. Então, provavelmente a parte que ele está incongruente é que posterior da data que ele foi, isso, que é posterior à data que ele foi feito, então a pessoa não tem como prever. Inclusive, a maior parte dos pesquisadores, você citou o livro de Daniel, né, a maior parte dos pesquisadores, quando a gente vai datar o livro de Daniel, é quase consenso na academia, embora, obviamente, crença é outra questão, mas é quase consenso na academia que o livro de Daniel é um que a gente chama de apócrifo, que outra pessoa escreveu e atribuiu a Daniel. E um dos motivos para isso é se ver a sequências de reis que funciona bem até um período da profecia e a partir de um outro momento não funciona. Então acredita-se que foi escrito nesse período do meio.
Excelente, excelente.
Bem, falando sobre profecia, a gente tem a profecia da Baba Vanga, né? Que seria uma tradução para Vovó Vanga, que foi uma búlgara que era cega, mística, curandeira e vidente, que passou a maior parte de sua vida na área de Rupit, nas montanhas de Kuzu, na Bulgária. E ela nasceu em 31 de janeiro de 1911 e aos 30 anos teria recebido a visita do espírito de um cavaleiro de armadura. Olha que interessante.
Eu fiz um exercício muito simples, os ouvintes podem fazer isso em casa tranquilamente, de procurar na internet, principalmente de 2010 para cá, e ver as previsões para o ano seguinte. Vai lá e procura vídeos das previsões para 2011, 2012, por aí vai. Todos os anos que eu procurei texto e vídeo da Baba Vanga, previsão dela para o ano a começar sempre mudava, era alterada. Então, as previsões dela anualmente são atualizadas.
Atualizadas do tipo, atualizadas para fazer como se ela tivesse acertado o ano passado, é isso?
Isso. Quem aí tá lá, o cara de 2015 fez o vídeo da previsão de 2016, aí vai falar, o ano de 2016, assim e tal. Em 2016 para 2017, ele vai fazer uma previsão lá. Aí tu vai no texto, um texto sobre as previsões dela, que vai até o ano, eu acho que 3.000, 5.000, um negócio assim. Aí muda. O ano de 2015 mudou, o ano de 2016 mudou, o ano de 2017 mudará. Alguns não mudam, acho que o pessoal esquece de atualizar.
Não, mas é interessante a gente salientar que tem muita previsão da Baba Vanga, que inclusive ficou bem famosa nesses tempos de viralização de Facebook, que você coloca imagem, aí tá lá anualmente, cada coisinha, e vai até o ano 3000, enfim, com enfim, Robocops lutando contra dragões cibernéticos. Mas é interessante salientar que essas previsões da Baba Vanga, provavelmente é que você também acabou topando, muitas delas são feitas por outras pessoas se aproveitando, enfim, dessa coisa, que as previsões originais, em teoria, não são essas que mais comuns de internet. Sacou?
É como aquelas frases do Einstein que o Einstein nunca disse, Rafael. Sabe? A pessoa pega a foto do Einstein, coloca qualquer coisa entre quotations e fala que é do Einstein.
Vai dar credibilidade, né? Vai dar credibilidade.
Exatamente. Bem, Só pra a gente explicar um pouquinho sobre a história dela, pra você que não conhece, ela teria dito o seguinte: o mundo está à beira de um desastre. Milhões de pessoas vão morrer e você aqui profetizará. Quem falou isso foi o cavaleiro para ela. E ele continuou: não fique com medo, eu direi a você o que você deve falar. Inclusive, vai falar porque ela era analfabeta, semi-analfabeta, então ela não deixou muita coisa escrita. Mas que ela contava com outras pessoas, enfim. Quando esse cavaleiro falou, o mundo estava prestes a começar a Segunda Guerra Mundial. E foi aí que começaram a levar ela a sério. Então, começou a ter peregrinações de pessoas de diversos tipos, né? Militares e políticos e pessoas de todos os tipos, e enfim, ela acabou se tornando bastante famosa, né? Bem, após a guerra ela continuou sendo visitada bastante, né? Mas nos anos 90, ela acabou falecendo, 96 para ser mais preciso, de câncer de mama. E seu funeral, inclusive, atraiu um mutirão de pessoas, né? E hoje a casa dela se tornou meio que um museu. E é interessante porque, dentre as previsões creditadas a ela, que inclusive boa parte talvez nunca tenha acontecido, seriam: olha que interessante, ela teria previsto que o 44º presidente dos Estados Unidos seria negro, os ataques do 11 de setembro, inclusive é interessante porque ela diz, abre aspas, os irmãos americanos cairão depois de serem atacados pelos pássaros de aço, os lobos estarão uivando em um arbusto e sangue inocente será jorrado. Né? Ela disse isso em 1989, supostamente prevendo aí os ataques, né? Enfim, ela teria previsto 1 milhão de outras coisas, como a invasão muçulmana na Europa, a partir de 2010, e que chegaria a diversos conflitos que levariam a um eventual despovoamento do continente. E em 2018, a China se tornaria a maior potência mundial. Olha aí.
É, um ano pra China.
Algumas dessas previsões, elas são assim meio óbvias, né? Você vê a sequência de fatos acontecendo e você só descala eles pros próximos anos, né? Pelo menos os do futuro. Você pode ver que as previsões dela que já aconteceram de anos passados são super específicas, né? Torre gêmeas, ataque terrorista. As do futuro já são mais progressões meio óbvias, assim, né? A China anda crescendo mais do que os Estados Unidos, que atualmente tem a economia mais forte. Então, um pouco óbvio que talvez ela chegue a ser a maior potência mundial em pouco tempo.
Sim, sim. Mas eu acho que tem que ver quando que ela preveu, né? Porque se ela fez essa previsão muito antes de, sei lá, no final dos anos 80, a China não estava crescendo, então...
Esse que é o lance. Não temos, eu não achei o original manuscrito pelo filho da coroa, entendeu? Não achei. Eu não achei nada semelhante a nada original que ela escreveu da época. Reescritos da internet. Então aí complica.
Já sei, ó. Já que a gente não tem um bagulho original da época, um documento que dá pra falar, e ela é uma mística, a gente vai usar misticismo pra falar sobre a misticidade dela.
Ixi.
Então, já que a gente tem a data de nascimento, nós vamos fazer um mapa astral e ver se ela tem um mapa astral característico de alguém que é vidente. E
eu acho que faz sentido.
Eu acho que o Kelly tá fazendo trolação com o Andrei, cara, eu acho.
Não tô, não. Tô fazendo um bagulho sério aqui, ó. Tô acabei de fazer um mapa astral dela aqui, ó. E ela tem um monte de
coisa
de aquário. Então, dá pra dizer que ela era uma pessoa assim, que jogava uma certa rebeldia nas coisas. O negócio dela era pra ser contrário. Ela queria ali chacoalhar o espaço da coisa. E ela também tem muita presença aqui, ó, principalmente Mercúrio e Marte estão muito próximos também de Capricórnio aqui. Então a gente pode colocar também...
Cara, ela, Kelly, tem uma coisa a hora mais que a ligada à
Terra. Então ela não tem a hora, então a gente faz só com a... Não dá pra ver o ascendente dela. Mas a gente consegue dar pelo mapa que ela tem aqui. Não é um mapa necessariamente de uma vidente, mas sim de alguém que tá ali pra ferver o povo, você entendeu? É alguém que não aceita muito o local e um agitador, entendeu?
No mínimo ela fala bem, né, cara? Isso eu acho que
fala,
fica certo.
E fala bem pra controlar ainda. Porque o Mercúrio tá em Capricórnio, então é aquela coisa da ordem, da estruturação, quase militaresco, sabe?
Porque eu fico me perguntando como é que a Baba Vanga lá na Bulgária sabia das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, ela que é cega, que ela não tem instrução, sabe? Me parece que ela faz umas previsões muito além do escopo do conhecimento dela, assim. Então eu fico me perguntando se não rola uma rede fonte de informações. Todas essas pessoas, esses homens de negócio, essas pessoas, esses políticos, pessoas de influência, que vêm conversar com ela, contam sobre a vida deles, e ela faz, então, uma previsão sobre a vida deles, talvez, uma previsão pessoal pra eles, e depois ela usa essas informações de pessoas influentes pra fazer previsões gerais sobre o mundo, entendeu? Ela tá só negociando e juntando, ligando os pontos de informações de lugares diferentes.
É. Vocês estão sacaneando a parada, cara. Só porque a véia vidente, não precisa sacanear a coroa, não, ela já morreu.
Não tô sacaneando, não. Inclusive, o Júpiter dela, que representa a forma como ela conhece, sabedoria e tal, está em Escorpião. Então significa que alguém que conhece profundamente aquilo que se propõe a conhecer. Então eu não duvido que ela sabia, assim, de erva, sabia fazer bagulho de cura, sabia... Não tô criticando isso, não. Eu tô criticando a possibilidade das capacidades de vidência dela. Assim. Mas deve ter sido um indivíduo extraordinário, com certeza absoluta. Isso eu não tenho dúvida.
É legal que pelo mapa astral, todo indivíduo é um indivíduo extraordinário, né?
Porque todo homem e toda mulher é uma estrela.
É que eles falam isso, esquecem do Bolsonaro, né? Esquecem do...
ser ruim não deixa de ser extraordinário, gente. Extraordinariamente ruim continua sendo extraordinário.
Você é um extraordinário bosta, né? Você pode
extraordinariamente um merda.
Um cocô extraordinário, né, cara? Aquele cocô bonito, né? Enfim.
Cara, eu acho que é um skill que as pessoas desenvolviam mais antigamente, talvez não desenvolvam mais tanto quanto, do storytelling, né? Que quem tem pessoas mais velhas na família vai lembrar que sempre tem aquela pessoa que conta muita história e te deixa boladão, deixa a família inteira boladona, sabe? Eu acho que essa Baba Vanga era uma pessoa extraordinariamente com essa habilidade. Ela conseguia deixar a vila inteira dela boladona com uma história, e isso foi escalando e aumentando, e ela foi crescendo a rede de influências dela. Se é que ela existiu de verdade, né, cara?
Tem essa também, porque só tem uma foto dela, né, que pode ser qualquer
um. Exato.
Mas assim, o fato dela ter habilidade de juntar informações que trazem pra ela, não necessariamente desprova a habilidade de fazer previsões interessantes. Quanto à parte do 11 de setembro e a frase dela, ligada às Torres Gêmeas, foi feita em 89. Em 89, enfim, bastante antecedência. Ela fala, tipo, os irmãos americanos cairão depois de serem atacados pelos pássaros de aço. Beleza, avião parece bem coisa. Lobos estarão uivando em um arbusto. Até aí a gente pode interpretar, tipo, 50 mil coisas. E sangue inocente estará jorrando até. Bom, sangue inocente jorrando...
Sempre tá tipo, jorrando, né?
É, a vida, assim.
Tupá, em que ano que não tem o americano envolvido em alguma guerra?
Americanos perdendo por causa de aviões.
Você pode até pensar nos irmãos americanos como os irmãos White. E pensar com o texto inteiro como se fosse sobre aviões.
Mas... Peraí, você tá dizendo então que em 89 ela preveu os irmãos Wright?
Tô falando que a referência irmãos americanos, ela tá falando de avião, entendeu? Você não, pode interpretar a que... coisa de qualquer forma.
Ah, sim.
Ah, não, porque você pode interpretar a coisa de qualquer forma, com certeza.
Entendeu? É um exemplo que eu tô dando. Você não precisa interpretar só como Torres Gêmeas.
Mas previsão é aquilo, né? Enfim, quem acredita, não acredita, faça mapa astral, não faça mapa astral.
Você poderia falar as previsões dela aí, né, cara?
1000 anos, né, de previsão ela tem, né? Visita alienígena, não é? Tem uns bagulho assim
até,
também.
Vai até o ano 3000 e pouco, eu acho.
Então, por exemplo, 2010, início da Terceira Guerra Mundial. 2011, com o resultado da precipitação radioativa no hemisfério norte, não permanecerão animais e plantas. Em seguida, os muçulmanos começarão a guerra química contra o restante dos europeus.
Tá, aí bateu. Não é química, mas tá rolando alguma coisinha aí.
Ah, sim, 2011, né? Que era pra estar rolando, tá atrasadinho. 2014, a maioria das pessoas irão sofrer de câncer de pele e outras doenças de pele, até aí beleza. Eu só acho engraçado que 2011 tava nego morrendo de radioatividade, todo mundo se matando, 2014, sei lá, câncer de pele, o pessoal tá sofrendo isso hoje, né? É, tipo, ah, no próximo vai ser lá, tipo, ah, porra, crianças nascerão no carnaval, tipo, 2016, a Europa estará quase vazia. 2018, a China se tornará uma nova potência mundial. Olha aí.
Posso só fazer um cortinho, rapidão? Que eu vi aqui um... Acho que é no E-Farsas, olha só, dizendo que a galera deu uma pesquisada aqui. Existiu, sim, uma senhora cega chamada Vera Kochovska, que era, seria essa Baba Vanga, né? E a função dela era dar aconselhamentos e ajudar pessoas com serviço de caridade medicinal na vila onde morava. Mas as coisas sobre as previsões do futuro provavelmente não foi dela mesmo.
Cara. Calma aí. Eu fui até o final aqui das previsões. E tipo assim, os últimos anos, cara, eu vou ler os últimos anos.
Por favor.
Vamos ver.
4.509. Aquele cavaleiro tava muito bem informado. 4.509. O homem finalmente chega. Caralho, já. Continua tendo homem, Jesus. O homem finalmente chega ao nível de desenvolver formas de contato com Deus. Essa chegada aí de Jesus tá, demorou, né? 4.674. É engraçado que agora os tempos ficam cada vez mais esparsos. Sabe que a pessoa fica com preguiça, aí vai pulando de 300 anos? No começo era tipo...
É tipo, porra, de um em um ano, nunca que a gente ia conseguir ler essas previsões.
Sim. Ó, 4.674. Desenvolvimento da civilização chega ao seu topo. O número de pessoas vivendo em diferentes planetas passa de 340 bilhões. É, cara, que bom que esse cavaleiro era das estatísticas, né, cara? Começam a aparecer alienígenas. Caralho, tipo, do nada. Oi, gente, tudo bem? Estávamos aqui escondidos... Né?
Mas a gente já, tá, cara, a gente já tava falando com Deus e agora tá vindo os alienígenas.
Pois é, rapaz. Quem diria?
Eu achei que seria o contrário, cara.
Pois é. Acho que vai demorar. 5076. Chega-se ao limite do universo. A partir daí ninguém conhece. Cara, é muito bom nessas prisões, né, cara? Puta, né? Tipo, chega no vidro do MIB, né? Da bolinha de gude. É,
sabe quando o cara não sabe como acabar a história dele?
Sim. Não, é agora que fica legal, olha só. 5078. Ocorrerá a decisão de ultrapassar o limite do universo. Só que mais de 40% da população é contra isso. Que ápice de população é essa, cara? Os mesmos pau no cu de
sempre. Colou uma pesquisa Datafolha na previsão também.
É, cara, rolou um censo ultrapassar o limite do universo.
A gente pirando no Brexit e eles resolvendo se vão ou não sair do universo.
E termina com 5079. Fim do mundo como nós conhecemos. É interessante porque qualquer uma dessas previsões, tirando aquela lá do câncer de pele, que meio que foda-se, mas cada uma dessas previsões é o fim do mundo como nós conhecemos.
É, mas eu gosto que, tipo, cara, pensa assim, daqui a 20 anos o mundo já não vai ser como a gente conhece.
Puta,
então o mundo que a gente conhece vai acabar de qualquer forma esse ano. É isso.
Ah, e deixa só eu falar, já que a gente tá falando sobre previsões assim, que vai até o futuro, quer ver uma previsão bacana e esse cara acertou várias coisas? Vai atrás daquele... Tem uma entrevista do Isaac Asimov, pra não lembro pra que jornal, onde ele fala sobre o futuro, que é muito bacana. E ainda tem um conto dele chamado The Last Question, acho que tá como a última questão, ou a última pergunta em português, que vai justamente sobre a evolução da humanidade até um... Puta, é muito lindo o conto. Fica aí a dica.
Nessa entrevista, aliás, ele é acreditado como, entre muitas aspas aqui, prever a internet, que é uma forma de fim do mundo, cara.
Oh,
exatamente.
Mal sabia, né? Mal sabia a merda que tava prevendo.
Pois é. Bem, Baba Vanga é isso aí. Não tem muito mais coisa que falar, né? Porque, enfim, fica tudo nessa coisa da lenda urbana, do que foi e o que não foi, dos blogs dos anos 90. Mas vamos falar aqui agora de algo que realmente tem muita gente que leva a sério. A gente vai falar sobre Chico Xavier e a data limite de 2019.
Porra, é agora, caralho, agora. Calma aí, vou me levantar aqui. Agora.
Ih, caramba, agora porra ficou sério, né?
Levantei, chacoalhei a cirola.
Eu vou mutar o microfone porque, cara, não.
Calma. Primeiro, a gente tem que dar um contexto, né? Chico Xavier, muita gente pede um podcast sobre ele e tal. Eu não sei se a gente deveria gravar ou não, mas enfim, vamos deixar quieto. Não, Chico Xavier, ele foi, né, essa representatividade espírita aqui no Brasil, né? Um puta médium, né? Chamado pros X-Men, tanto que foi colocado o nome de Xavier nele.
Para, por favor. Eu tenho uma crítica aqui rapidinho.
Oh, ih, caramba, vá.
O nome Xavier é muito ruim em português, né, cara?
Ah,
Xavier. Verdade. Em inglês é o Xavier. Não, olha que puta. Xavier. Sim. Aí é que é Xavier, eu acho tão broxo assim. Mas tudo bem,
eu
isso aí.
Eu gosto de Xavier. Eu acho
massa.
Ah, tem em espanhol também, que é o Xavier. Não, o Javier.
Javier. É. Da hora, né, mano?
Eu gosto de Xavier, acho massa.
Xavier é legal, é mais legal.
Olha aí.
Também acho.
Tá bom, gente. Brincadeiras à parte, assim, a gente tá brincando aqui e tal. Mas Chico Xavier foi aquele cara, né? Parada da caridade, essa coisa do espiritismo brasileiro, né? Enfim, que todo mundo já conhece, eu acredito que todo mundo já ouviu falar, né? Tem diversos livros, etc. Bem, o Brasil... Olha só, segundo a previsão, que dentre eles profetizou em 1986, o Brasil não terá privilégios e sofrerá também os efeitos de terremotos e tsunamis, notadamente nas zonas costeiras. E é muito interessante que ele teve diversas previsões durante toda a sua vida, e é muito legal uma coisa sobre isso tudo, que as previsões que falam sobre 2019 se concentram, basicamente, próximo à data de sua morte. Enfim, o que acontece? Ele estava lá, né, próximo de morrer, e tinha um brother dele, que era o Geraldo Lemos Neto, que ele é, inclusive, fundador da Casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, né? É interessante porque, segundo esse cara, antes de morrer, o Chico Xavier chegou para ele e falou essa profecia dele, e ele escreveu o livro, e vendeu muitos livros com isso. Se o Chico Xavier falou mesmo, aí vai de cada um, né? E cada um acredita o que quiser. Mas eu acho essa teoria interessante porque ela funciona o seguinte. Chegou um momento em que... Enfim, eu vou dar apenas uma palhinha, provavelmente, desses livros, vocês conseguem coisas mais profundamente. E provavelmente devo errar um planeta ou outro, né? Porque aí a gente tá falando de alienígena também. O que que acontece? Jesus chegou lá com os brothers dele, lá no espaço sideral, e falou: bora fazer uma cúpula pra decidir o futuro do planeta. Por quê? Porque quando o homem chegou à Lua, em 1969, havia meio que começado ali uma era de... Como é que eu posso dizer? De, enfim, viagens espaciais, e a humanidade ainda não estaria pronta pra isso, né? Porque... Enfim, você teria vários níveis aí de, enfim, de sociedades e tal, e cada sociedade mais evoluída entre as outras. E o que que acontece? O pessoal falou, ó, sei lá, devia estar Astaxeran, Jesus Cristo, Deus e o ET Bilu no Sol, fazendo uma conferência bacana por Skype. E eles falaram, galera, não tá dando. Aí o Jesus intercedeu e falou, galera, calma aí. Não vamos terminar ainda, vamos dar mais 50 anos aí, uma moratória aí pra galera, em 69. E, em teoria, terminaria em julho de 2019. O que que seria isso? Seria aqui. A previsão conta aqui. E é interessante isso porque é uma previsão com opções. É tipo meio que aquele jogo-livro de RPG, né? Então, por exemplo, se a humanidade ela não entrasse em uma puta de uma guerra maluca gigantesca, uma terceira guerra mundial, até 2019, haveria uma transição tranquila. Já vou explicar mais ou menos o que que é isso. E se entrasse em guerra, aí a transição seria um pouquinho mais conturbada. Porque o que que acontece? Em teoria, as pessoas... O projeto Terra, enfim, como ele era desenvolvido, ele falou, ó, as pessoas que eram do bem, que, enfim, aprenderam com todas essas linhas de reencarnação, elas vão, enfim, ficar e continuar aí para uma sociedade em outro nível de evolução existencial. E a galera que não aprendeu, o que que vai acontecer? Eles vão para outro planeta recomeçar do zero, como, sei lá, homens, macacos ou coisas nesse sentido. E, enfim, essa transição, se seria melhor ou não, ia ocorrer em várias décadas após 2019, seria tranquilo ou não, dependendo se a gente entrasse em guerra em 2019. Quando eu escutei isso pela primeira vez, foi lá para os meados de 2014, beleza, né? Interessante, tá? Porra, 2019, porra, o quê? 4 anos? Porra, a gente nunca vai atrair a guerra, né, cara? Porra, pensa, cara, 2014, 5 anos pra 2019. Cara, porra.
Aí 2016 aconteceu, né?
Cara, aí 2015, da galera, que ele está chegando. Aí, cara, é. Relaxa, 2008, o mundo não acabou, tá tudo certo. Cara, aí foi... Aí, enfim, a gente tá do que a gente tá hoje. E, enfim, se essa profecia for verdade, eu estaria um pouquinho com medo do que estiver acontecendo, né? Levando em conta que, enfim, eu sou agnóstico, então, enfim, se acontece ou não, não sou eu que vou acreditar ou desacreditar, né? Mas, enfim, acho interessante.
Você fica falando tão panos quentes, aí aconteceu em 2016, aí aconteceu assim. Você tem que falar as coisas, André. Tem que falar. O que que aconteceu em 2016 que te preocupou?
É, não, filha, todo mundo já sabe, tá bom? Todo mundo
achar
já sabe.
Apartamento novo, né, Andrei? Coçando aqui assim a gola da camisa.
Aqui, ó, tá falando da eleição do Dória, é isso? Aí em São Paulo?
Cara, com certeza a eleição do Dória é realmente cara... uma peça fundamental pra Terceira Guerra Mundial, cara.
Você assim, e pro fim do mundo.
Eu não queria, eu juro pra vocês, eu não queria falar sobre isso, mas é isso aí, galera. Infelizmente, o mundo foi eleito, o mundo acabou.
Agora foi revelado, né?
Final do episódio.
Eu vou falar, então. Eu vou falar. Eu acho que esse tipo de previsão, ela tem um problema muito grave. Primeiro é a desproporcionalidade com que ela chama o mundo. Como se todos os humanos tivessem capacidade de influência no que acontece no contexto geral e internacional. Se a Palestina e Israel resolverem se explodir amanhã, eu, Lucas, não tenho como impedir isso. Eu posso dar o meu apoio no Twitter, cara. É o máximo que eu posso fazer. A minha esfera de influência é muito pessoal. E a das maiorias das pessoas também. São muitas poucas pessoas que têm influência para realmente mudar alguma coisa. Então, eu acho que são medidas, assim, essas profecias normalmente trazem medidas muito drásticas pra punir todo mundo por causa de problemas que a gente, às vezes, nasceu, o problema já tava lá, a gente não tem como resolver, ou não sabe como resolver. E eu acho também elas muito drásticas no ponto de que, tudo bem, vamos supor que Jesus quer a paz mundial. Acho muito justo, acho muito bonito isso.
Acredito que essa é a ideia dele.
Acredito que sim.
Eu não sei, cara.
Eu acho que é isso que ele quer. Mas
ele fala que ele veio pela espada e não pela paz.
Mas é aí que tá. É a terceira guerra mundial, o fato dela não existir significa que a gente tá em paz? Não pode ser que uma potência muito maior tá dominando o mundo na base da porrada e suprimindo os outros países, a capacidade de protesto das outras pessoas? Não podem ser milhares de guerras menores localizadas ou outro tipo de conflitos? Sabe, parece que é muito... Tem que ser algo que é tudo ou nada, ou é 8, 80, ou é terceira guerra mundial e a gente vai punir todos os seres humanos, ou não é terceira guerra mundial e tá tudo bem. E não é assim, cara.
Olha só, calma aí. Deixa eu dar uma interpretação micro aqui. Mas, por exemplo, hoje mesmo, na sala de aula, eu falei, ó, se a turma não colaborar, dá o trabalho de casa. Aí o pessoal, pô, professor, mas tu vai punir todo mundo porque um grupo de 20 alunos tá fazendo bagunça? Eu falei assim, se os outros colaborassem também, ninguém será punido porque aquele grupo ali vai se calar, vai melhorar. Como a previsão do Chico Xavier, a última previsão que eu tô botando fé do fim do mundo, ou não, é aquele esquema. Como é uma coisa espírita e tal, é aquele lance. Os humanos, como um todo, tiveram 50 anos para evitar a guerra total. Porque se não for guerra total, tem conserto. Se não for guerra total, dá para reverter. É sinal que a maioria não quer essa guerra total. Guerras menores, Rafael, pelo espiritismo...
Teve duas guerras totais já, e a maioria não queria, e a gente tá aí ainda. Então, eu acho que...
Se não é guerra total,
é um pouco 880 demais pra mim, cara.
Aí que tá. Você é espírita, é esse o objetivo. Você não tá entendendo o objetivo. Como o Andrei falou antes, o que ele queria dizer é o seguinte. Se evitar essa guerra total... A raça humana vai passar por um período de constante evolução. Não vai acontecer em 2019 para 2020, todo mundo vai ir pro céu e todo mundo vai ser feliz. Mas seria, a partir daí, uma evolução, um ganho anual, constante e sempre. Caso ocorresse essa guerra total, seria uma destruição gradativa e demoraria muito mais, ou não viria até, essa evolução. É como se Jesus jogasse, virasse a mesa e falasse, ah, meu irmão, cansei dessa porra e vou embora.
Com certeza ele falaria assim, inclusive.
Precisa de Jesus pra falar isso, Rafael? Não é meio óbvio que se tiver uma guerra total com as maiores potências, vai ser muito mais difícil?
Não. Quando ele fez a previsão, não necessariamente.
Não, calma. Luca. É que assim, deixa eu explicar o contexto. Enfim, acho que aqui do Brasil, né, acho que o Rafael tem o mesmo contato que eu tenho. Que a ideia é que, Lucas, a gente tá aqui em um processo de evolução, isso é óbvio, né? E Jesus seria meio que o comandante, entre muitas aspas. Aquele cara que tá de olho, é o supervisor. Sabe o supervisor-chefe? Só que você tem o gerente acima dele e o gerente fala pro supervisor, ó, galera, se você não botar ordem nesse pardieiro, o bicho vai pegar, eu vou demitir todo mundo e você vai virar guardinha de trânsito. Aí o cara falando, beleza, vamos agilizar e ver o que a gente pode fazer. Porque a ideia é que, tipo assim, não é que o fim do mundo, todo mundo morre e etc. Não, inclusive, se a gente for bem, o mundo continua, né? Só que em poucas décadas ele iria, enfim, se tornar o nosso lar, ia descer descurvador, enfim, tem essa maluquice, né? Senão a gente entraria em guerra, enfim, as pessoas... A questão da morte e sofrimento das pessoas aqui na Terra, elas já estão garantidas independente se é o fim do mundo ou não. Porque essa é, enfim, é o que os espíritas...
Bom saber, né? Que bom saber disso.
É que os espíritas falam, né? Que aqui é um lugar de expiação e etc. Né? Enfim, eu não sou espírita, mas eu tô falando o pouco que eu sei. Então, por favor, se você quiser me corrigir, senhor espírita que tá escutando aqui a gente, você pode me corrigir, mas acredito que seja mais ou menos um pouco a ideia essa. Então, assim, você tem que entender o contexto geral do espiritismo pra entender o que significa
isso. Eu acho um pouco óbvio que se tiver uma terceira guerra mundial, vai ser bem difícil, assim, do mundo se recuperar disso, sabe? Não precisa de Jesus vir punir a gente. A guerra por si já vai ser uma terceira guerra mundial. Com a tecnologia que a gente tem hoje, já é catastrófico o suficiente pra gente gente se fuder.
Posso fazer uma parte? Duas partes, na real, né? A parte 1 é que tem aquela famosa frase atribuída a Albert Einstein, que não sei se é mesmo, pode ser o Albert Einstein do Facebook, né? Que certa vez chegaram pra ele e falaram assim, você sabe qual vai ser as armas da Terceira Guerra Mundial? Ele falou, não, mas eu sei da quarta. Ele falou, qual que vai ser a da quarta? Pau e pedra, porque se tiver a terceira não vai sobrar nada.
Exato.
E, né? E também só queria lembrar que essas previsões foram feitas na década de 80 no Brasil. Década de 80 a gente tava em plena Guerra Fria. Em 86, tá, se eu não me engano, foi quando, é quando entra o José Sarney pra presidência do Brasil.
Caralho, antes dele, parabéns pra essa galera.
É, antes dele tinha o Figueiredo, né? Aí você teve também a invasão de Granada, você teve o conflito Israel-Árabe, que também tava começando a rolar, você tinha a Argentina invadindo as Ilhas Falkland, você tinha a guerra na fronteira sul-africana, você tinha a batalha da Guerra Civil de Angola, que tava rolando pra caramba também, você ainda tinha a Guerra Fria, né? Porque a União Soviética cai, o Muro de Berlim cai em 89, a União Soviética cai em 91. Você tinha a Guerra Civil Sudanesa, você tem a Guerra Civil Libanesa, você tinha...
Então, Keller, você tá trazendo à tona o ponto que eu ia salvar pra lá no final do podcast, que a maioria dessas previsões, elas falam muito mais sobre as pessoas fazendo a previsão e o contexto temporal que elas estão fazendo essa previsão, do que sobre o futuro em si. Essa previsão do Chico Xavier fala muito mais sobre o Brasil em 1989, sobre o futuro do mundo.
E fala também da esperança, por exemplo, que o Chico Xavier tinha, né, de que o que, que eu posso fazer pra ter uma paz nesse mundo? Pra quem tá lá,
tá
cara, com
na
certeza.
Galera.
É, não, com certeza, quem tá lá e olhar e falar, mano, tá acabando isso aqui, gente. A gente não tem muito tempo. Eu acredito que nós não temos nem 50 anos mais. Vamos organizar a parada aí. Vamos se conversar, gente. Vamos trocar uma ideia. Vamos trepar, vamos transar, vamos paz e amor. Vamos seguir Jesus, vamos fazer coisa bacana e vamos parar de matar um outro.
Vamos trepar, né? Vamos transar. Keller, 2017. Fica aí a mensagem pra galera.
Agora, o que eu acho interessante dessa previsão, ou pelo menos do que se diz da previsão, né, porque eu não li a previsão em si, mas a parte favorita é que por mais assim, o Brasil seria afetado caso ocorresse uma terceira guerra mundial, e eu questiono muito a própria definição de guerra mundial numa guerra que só aconteceu na Europa, mas que enfim envolveu pessoas de outros continentes, mas enfim, vamos não entrar tanto nesse debate, né? Mas quando você tem aqui que falar, se acontecesse a guerra, então depois da guerra iam ter várias catástrofes naturais, que era a forma de punir o mundo por ter feito a guerra. E o Brasil seria afetado, mas seria menos afetado que outros lugares. E daí, no momento pós-catástrofe, os sobreviventes iam vir todos migrar para o Brasil. E daí, tipo, várias nações iam ficar no Brasil. Os Estados Unidos, o México e o Canadá iam ocupar ali a região norte e nordeste. O Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ficariam com os europeus. Nossa, os europeus iam sofrendo Mato Grosso de calor. A região sul seria tomada pelos chilenos, argentinos e uruguaios. Eu acho interessante que ninguém da Ásia viria pro Brasil, nem da África, mas tudo bem.
Morreram na guerra? O que aconteceu, né?
Não sei.
Cara,
mas...
posso... Opa, rapidinho. Só faz uma pausa bem breve aí, mas a gente também tem a característica de que o espiritismo, nesse período, ele também era bem racista, né? Então tinha ainda...
Nossa, eu tô coçando pra não falar isso, Keller.
Tinha aquela teoria, nossa, né, de que o negro oriental ainda não tinha evoluído, porque era o conceito que o Hippolyte, né, o Kardec, trazia ainda lá do darwinismo social.
Mas esse é um problema sério de... E a gente desculpa muito com o tempo e tal... Mas eu concordo plenamente, realmente acontecia. Mas dá pra perceber, assim, justamente, você consegue ver como essa marca de racismo aparece forte quando você vê que não tem ninguém da África nem da Ásia no representado. E, pra complementar, pra finalizar, pra nós, brasileiros, resta o Goiás, a região sudeste toda e o Distrito Federal. Pelo menos a gente teria Pequi, eu espero que o Pequi não seja dizimado.
TF que é ruim, ninguém quer pegar, né? Deixou pra gente.
Como é que é ruim o quê?
Distrito Federal, que tem tudo aqueles políticos legais que a gente adora. Ninguém
quem
diz,
que manda,
né,
os políticos pro Distrito Federal? A produção própria de políticos do Distrito Federal é pequena, quem manda são os outros estados, não é
político. Baldi de São Paulo e Rio de Janeiro, né?
É, principalmente.
Caralho, o que me faltava era uma briga regionalista dentro do podcast. Eu falava de Belfor Roxo mal, cara, e o Rafael nunca reclamou. Caraca, que droga.
É porque lá em Brasília a gente sempre ouve, desde sempre.
Você tá certa, Tupá.
Ah, só tem ladrão em Brasília. Porcaria dos ladrões, vocês que mandam.
O São Paulo já mandou pra Brasília, tu fica até com dó, cara. Minha terrinha, pelo amor de Deus.
É, até porque um deles, o São Paulo, o Dória, né, vai destruir o mundo, né?
O Dória é o anticristo, cara.
O Dória é o anticristo.
Imagina, imagina ele vestido de garizinho assim, tipo, iniciando o fim do mundo, cara. Que bizarro.
Galera, é brincadeira, não, tá? Mano. É só zoeira. A gente não tá fazendo aqui campanha anti ou...
Cara, relaxa, cara. Essa galera que fica chateada com isso, cara... Eu quero que você morra e meu cabeça, cara. Caguei. Vamos dar continuidade. Vambora. Não tem que ficar preocupado com essa galera. A galera tem mais que se fuder. Vambora. É porque a gente nem entrou ainda no Hitler preso, acho que é na Lua, em Plutão. Enfim, não... vamos passar.
Plutão.
Vamos passar.
Tá, não, peraí, deixa eu fazer uma pausa também. Hitler preso em Plutão, com Gandhi ajudando ele a evoluir.
Cara, é tipo Mestre Kami, né, cara? Mestre Kami. Cara,
ele vai virar Super Saiyajin, né, cara?
Muito louco isso, cara. Eu queria que fosse assim, que eu acho mó da hora, velho.
Tem umas coisas, tem umas previsões que seria legal, né? Assim, tipo, sim. Essa mesma do Xavier é massa, que se a gente... Falta pouco pra 2019. Se a gente aguentar mais 2 anos sem guerra, aí várias coisas massas vão acontecer. Seria legal, eu não acho que vai acontecer, mas...
Deixa específico que coisas massas vão acontecer. Vai todo mundo ganhar um sorvete todo dia?
Tá valendo já. Melhor que a
cara, vai ter, cara, tem umas fotos, tinha uns documentários. É que, assim, o pessoal começou a me indicar coisa, e principalmente pra estudar esse podcast, que a gente tá gravando hoje. Então eu comecei a ir pros vídeos e eu comecei a ficar viciada em ver vídeo de palestra. Fiquei meio viciado nesses vídeos, sabe? Porque eu achei tão legais a narrativa deles, cara. Porque, enfim, são parte de uma lógica deles, etc. Eu acho super legal, assim. Eu acabei estudando sobre o cast sobre isso e vendo mais ou menos o que essa galera fala e tal. E achei bem interessante. Mas, enfim... Antes das previsões, a gente tem a questão dos sinais que a gente pode prever, o que será que pode acontecer ou não. Então, por exemplo, você tem um milagre de 627 anos que não se repete em Nápoles. O que é isso?
Não, então, é porque assim, já teriam, desde o fim de 2016, início de 2017, a gente tem esses sinais acontecendo. E o primeiro deles acontece em Nápoles. O que aconteceu em Nápoles? Bom, em Nápoles você tem o sangue de São Januário que é armazenado numa relíquia. E 3 vezes por ano, esse sangue que tá guardado num potinho, um potinho de vidro, né? Você tem 2 potinhos com sangue, esse potinho, o sangue tá duro lá dentro, tá seco, tá velho. Uhum. Aí, 3 vezes por ano, em 3 datas específicas, eles trazem o sangue a público, faz a missa, etc, etc, e o sangue liquefaz, ou seja, volta a ficar líquido. Isso acontece todo ano, 3 vezes por ano, em Nápoles. E uhum. As pessoas vão assistir e tal. E normalmente, quando o sangue não liquefaz, indica que um grande desastre vai acontecer. Em 1527, o sangue não liquefez e logo depois teve uma praga que matou milhares de pessoas. Recentemente, tiveram outros momentos na história que o sangue não liquefez. Recentemente, em 1939, o sangue não liquefez. Aí logo depois a gente teve a guerra. E esse ano, em 2016, agora no final de 2016, uma das datas é dia 16 de dezembro, então dia 16 de dezembro eles foram fazer a cerimônia e tal, o milagre não aconteceu. Isso assustou muita gente, porque teoricamente, tipo, o milagre sempre acontece certinho. O Monsenhor, o abade da capela lá de São Januário e tal, em Nápoles, falou que a gente tem que continuar a ter fé e tem que ficar rezando e etc, mas o sangue não liquefez. Então, isso seria um dos primeiros sinais. Claro que você tem, assim, o que é esse sangue e etc? Tá num vidro lacrado, já foram feitos alguns testes com ele, mas, obviamente, a Igreja Católica não deixa necessariamente abrir o vidro com medo de que possa estragar de alguma forma. Esse vidro tá lacrado, sabe-se lá há quanto tempo. O relato é desde 1389, que eles fazem esse mesmo ritual. Mas São Januário teria morrido muito antes disso. Foram feitos testes, acho que com espectro e com coisas do tipo, e o conteúdo do vidro seria, assim, seria plausível que fosse sangue. Mas, parece que já tiveram os outros estudos que existem substâncias que podem ficar sólidas, e daí, dependendo do jeito que você mexe elas liquefazem. Então, você tem mais de uma teoria. O sangue também liquefaz quando, em algumas visitas de papas, no caso, com o Papa Francisco, quando ele visitou o sangue liquefez pela metade, e o cardeal de Nápoles falou que isso foi uma cerimônia em 2015, tem até uma foto do cardeal virando o potinho pra mostrar que o sangue tá líquido de novo, e daí o cardeal falou que isso significa que o santo gosta muito do Papa, e o Papa falou que pô, só liquefez a metade, então significa que o santo gosta tipo metade dele, e que os cristãos têm que se esforçar mais, etc, etc, pro santo passar a gostar de todo mundo.
Mas...
Rolou um sermão.
Por sinal, Andrei, você vai colocar a imagem, a foto no post, né?
Uhum.
Tem o cardeal mexendo o potinho e o papo olhando, e parece que o papo tá com cara muito malvado, assim. Tá, tipo, muito desconfiado olhando pro potinho. Porque eu achei fascinante essa coisa do sangue que liquefaz ou não liquefaz, e que parece que tem um pesquisador que fez uns experimentos e tem coisas que você mistura no sangue com materiais que estariam disponíveis em 1300 e pouco, que dão esse mesmo efeito. Então, aparentemente existe uma explicação cética para o coisa, e seria realmente sangue, só que misturado com outras coisas.
Aí, Andrei, mas... sabe o que deve ser? Betume.
Névoa em cidade italiana, conforme defendeu há 500 anos profecia apocalíptica. Cara, é interessante porque há 500 anos atrás, o Matteo Tafuri, ele era meio que considerado Nostradamus italiano. Ele fez uma profecia apocalíptica que se cumpriu em parte, na, enfim, alguns meses atrás, né? De acordo com a previsão, o mundo acabaria quando nevasse 2 dias seguidos na cidade de Salento, na Itália. E para o médico, astrólogo e filósofo, a neve na praia seria o sinal de que o fim dos tempos teria chegado. Diz o prenúncio, abre aspas, Salento de Palmeiras, evento sul moderado. Vocês viram que eu tentei engajar aqui um sotaque italiano, mas eu abandonei no meio do caminho, né?
Tá funcionando.
2 dias de neve, 2 relâmpagos italianos, tipo...
O que, que seria o um relâmpago dos italianos,
é,
cara?
É o relâmpago com a mãozinha, sabe?
Maquê.
É, 2 dias de neve, 2 relâmpagos no céu. Sei que o mundo acaba, mas não sentirei saudade. Cara, eu acho que, na verdade, só mal interpretaram o cara. Falou, cara, o mundo vai acabar quando nevar 2 vezes nessa porra dessa cidade. Não neva, queria que nevasse mais. Mas quando nevar, vai acabar o mundo. Sei lá, o cara devia ter falado alguma coisa
assim. Tipo quando vacas voarem, qualquer coisa assim.
É.
Exato, exato.
Eu gosto especialmente da parte que ele fala que ele não sentirá saudade.
Exatamente.
Cara, cada país muito... tem um Olavo de Carvalho que merece também, não?
Pau no cu dos ursos, né, cara?
Acho que o bicho total tava esperando o meteoro igual a gente espera hoje em dia. Tava olhando pro céu falando, cara, por favor, só acaba. A gente não aguenta mais essa parada.
Beleza, galera, mas eu acho que grande parte dessa percepção que a gente tem sobre as coisas estarem indo pro caralho tem a ver, obviamente, com as eleições americanas. E antes de qualquer coisa, é bom a gente dar um disclaimer, porque existiu também diversas teorias conspiratórias com relação a Hillary, etc. Teve o tal do Pizzagate, que teve um maluco conservador que invadiu a pizzaria procurando, enfim, crianças que seriam exportadas para escravos sexuais e pedofilia, e que obviamente não era verdade.
O cara invadiu uma pizzaria, como assim?
Você não cara, como assim, Lucas? Você não escutou o Pizzagate?
Não escutei o Pizzagate, cara.
Enfim, o que aconteceu? Vazaram os e-mails da Hillary, né? É interessante que vazaram apenas o dela, né? Fica aí o um beijo pra Rússia. Putin, te amamos. Mentira. E o que acontece? Começou a ter ali, assim como qualquer pessoa inteligente faria nessa situação, vários desses e-mails eram códigos que estavam sendo ditos e falados, exatamente para caso acontecesse, enfim, de serem vazados, e as pessoas não entendessem, né? E isso é uma técnica, enfim, desde antes que o mundo é mundo, falar as coisas em código. E o que acontece? Uma dessas interpretações que o pessoal do nada tirou do cu é que uma certa pizzaria em um endereço XYZ estaria, na verdade, sendo... uma fachada para um grande esquema de escravas sexuais crianças para pedofilia. E eu não sei de onde essa galera tirou isso. Cara, deu um rolo desgraçado, porque ninguém levou essa porra a sério, obviamente, né? É, caralho, o que tem a ver o candidato à previdência com pedofilia? E tá falando isso com e-mails, enfim, uma hora tá falando sobre pedofilia no e-mail, outra hora tá escrevendo pro Putin, tipo, foda-se, né? E aí acabaram invadindo a pizzaria, tentando achar, tipo, o cara invadiu com a AK-47 e rendeu todo mundo, e foram procurar, tipo, os porões da pizzaria pra ver se tinha alguma criança escondida.
Caralho!
E obviamente não tinha porra nenhuma, né, cara? Porque essa galera tá, sabe o quê? Tá louca, é isso que essa galera tá. Mas, grande parte desse grande percepção, seria relacionado ao próprio Trump, né? Com toda essa questão de, enfim, incitando o povo contra a mídia, contra, enfim, meios científicos. E acho que o Lucas pode falar mais sobre essa percepção até mais do que eu. E é interessante porque existe uma teoria, uma previsão de Nostradamus que dizem ter a ver com Donald Trump, em que é o seguinte, são versos que vou citá-los agora. A trombeta oculta a falsa loucura. Fará com que Bizâncio para mudar suas leis. Do Egito lá sairá um homem que quer o édito retirado, mudando dinheiro e normas. A trombeta sacode com grande discórdia um acordo quebrado. Levantar o rosto para o céu, a boca sangrenta vai nadar com sangue, o rosto ungido com leite e mel está no chão. Agora, se você, assim como eu, acha que não tem nada a ver, mas enfim, é isso que as pessoas falam, né? Que esse verso talvez teria ligado, porque você tem alguns versos meio, enfim, semelhantes ao que a gente tá passando hoje em dia, né?
Peraí. O rosto ungido com leite e mel é o fake tanning que ele faz?
É, por favor, é tradução, né? É o
bronzeamento artificial.
Sim, exatamente.
Ou vocês sabem que isso é moda aqui no país onde eu tô, né?
Pensei que vocês iam falar da chuva dourada.
Mas, meu Deus, não.
Nossa, pode ser também, rosto ungido com leite e mel.
Né, mel é dourado, olha.
Nossa, puta. Gente, nunca mais vou pensar em leite e mel durante a
minha vida. Tirando o fato que ele não saiu do Egito, eu acho que o resto tá mais ou menos, hein?
Então, mas pode ser um Egito figurativo. O que era o Egito?
Lá em Las Vegas, não era dele em forma de pirâmide?
Caralho, Rafael! Porra, é isso aí, cara.
Eu acho que não é dele não, mas podia ser.
Que pra previsão a gente tem que dar aquela forçadinha de barra, né? Pra prever.
Isso bate muito com o Trump, porque independente se você gosta ou não dele, concorda ou não com a política dele, ele é um cara que veio pra mudar tudo que tava aí, cara. E o acordo quebrado, boca sangrenta, édito retirado, tudo tá falando aqui de mudando dinheiro e normas, tudo tá falando aqui de mudanças radicais. E ele é um cara de mudanças radicais, né? Mas aí você também pode atrelar qualquer outro presidente de qualquer outro país que é assim.
Exato, né? Obama, por exemplo. Qualquer coisa que você quiser colocar aí, você pode colocar, né? Mas é interessante porque, recentemente, o relógio simbólico do juízo final, vocês devem lembrar, por exemplo, do Watchmen, né? Cultura pop, acho que tá mais. Ou se você viveu na Guerra Fria, você vai lembrar dele. Ele foi criado em 47 e desde então, a sua hora vai alterando. Ele é um relógio figurativo. Isso significa que quanto mais próximo da meia-noite, é o fim do mundo representativo, né? Então, quanto mais próximo, quer dizer que a gente tá ali quase, tá na beirola da merda, né? E o que acontece? Isso aí já não tava sendo prestado atenção desde a Guerra Fria. O que acontece é que agora, dia 26/1/2017, o relógio foi adiantado para 30 segundos antes do fim do mundo.
O relógio tá a 2 minutos e 30 segundos do fim do mundo.
Ah, obrigado. Eu não sei ver relógio de ponteiro, desculpa.
Não, é porque ele foi adiantado em 30 segundos, ele tava a 3 minutos.
Ah, tá. Interpretei errado, então. Bem, a decisão de mover é de um grupo de cientistas e intelectuais, que inclusive inclui 15 Nobels. Então, Nobéis? Como é que se fala Nobéis em plural? Ou se fala só Nobel?
Eu acho que fala Nobel.
Tá bom. 15 Nobel de ciências gerais, né? E fala-se o seguinte: o aumento dos nacionalismos estridentes no mundo todo, os comentários do presidente Donald Trump sobre armas nucleares e questões climáticas, fecha aspas, são algumas dessas questões pelas quais, enfim, decidiram mover 30 segundos a mais, né? Abre aspas. O boletim nunca antes tinha decidido adiantar o relógio em grande parte pelas declarações de uma só pessoa, disseram dois dos cientistas, né? No caso, o Lawrence Krauss e o David Tilley, uma coluna de opinião no jornal The New York Times, que segundo alguns é um jornal esquerdopata, e enfim, cada um desconsidera ou considere o que vocês quiserem, né? Mas é interessante como que a gente mudou a nossa percepção sobre geopolítica nos últimos anos, né? A gente brinca com essa questão, ou não brinca, né? Sobre essa questão do Donald Trump, mas tem muitas outras coisas, né? Você tem essa crise humanitária que tá acontecendo, enfim, na Europa, né? Com a vinda dos árabes. Você tem essa questão do Brexit e você tem essa questão da crise na China. Você tem essa questão, enfim, crise no Brasil. Acredito que, enfim, a não diplomático não vai mexer com o mundo, mas pode ser aí também uma grande questão de percepção da gente mesmo com relação ao mundo, né? Já que tá ruim pra gente também, pode piorar a nossa percepção sobre o que tá acontecendo lá fora. E a própria questão da eleição do Donald Trump, enfim, e outras promessas que tá vindo por aí, como a Le Pen, né, que uma previsão aí de um possível fim da União Europeia e outras figurinhas aí do Brasil pra frente.
Não fica falando essas coisas que atrai, né? Atrai. Falando essas coisas atrai.
Atrai, né? Pois é, né, cara? Porque, em teoria, a Inglaterra saiu. A Alemanha tá ali segurando as pontas com a França, né? Que seriam aí as grandes potências que estariam segurando a União Europeia.
A Alemanha, porque a França quebrou.
Ah, não. É, exato, mas ela é uma grande representante.
É, representante cultural, né?
É, exato. E é muito dito que se a França realmente sair, muito provavelmente a Alemanha não vai conseguir segurar as pontas. Não necessariamente questão de grana, porque ela também está apertada com relação a tudo que está acontecendo. Mas realmente por uma questão representativa. Você tem a França e a Inglaterra fora da União Europeia, o que, que sobra?
Você não tem a Europa, né, cara? Você tem só metade da Europa.
É, exato, né? Questão representativa, tá, gente? Que a gente está falando, né? Existem muitos outros países, mas que também não estão em boas situações. Né? Vamos lá, Portugal, Grécia, enfim, né? O pessoal tá meio complicado. Então é muito dito que a gente tá vivendo em períodos mesmo de mudanças, né? Isso eu acho que é meio que fato, né? De transições. E meio que essa percepção geral meio que se junta nisso tudo, né? Então eu acho que é interessante a gente ter gravado esse episódio exatamente pra ver o que as pessoas também acham sobre isso. Porque, cara, existe um gosto amargo na boca com relação ao que a gente tá presenciando e o que virá, né?
Eu acho bem interessante também que o relógio do fim do mundo, ele é uma previsão científica, né? De certa forma, né? E isso é uma coisa muito bacana, diferente de tudo aquilo que a gente tava falando aqui, que tem uma pegada muito mais espiritualista e pá, e observar e até dar uma forçada da barra. O relógio do juízo final, ele não se propõe a prever o fim, né? Mas pra conscientizar a galera de que a gente já tem poderio bélico suficiente pra aniquilar a própria espécie, e que se a gente não trabalhar assim em conjunto, ou não trabalhar em prol disso, a desgraça tá perto.
Ele é mais um medidor de insegurança, né? Você tem um medidor de radiação, ele é um medidor de insegurança da política internacional. Quanto mais mudanças, mais mudanças extraordinárias você tem, mais incerteza você tem com os efeitos dessa mudança, então mais insegurança esse apontador vai te mostrar.
E a última vez que o relógio do fim do mundo teve tão ruim assim foi na crise da Baía dos Porcos, né? Não foi?
Sim, sim, foi isso mesmo. Né?
Que eu acho que foi 2 minutos ou foi 1 minuto, foi alguma coisa assim embaixo.
Foi um minuto, foi um minutinho só.
Ficou bem complicado na época, né? Então é mais uma reflexão que a gente tem aí.
Sim, sim. É, acho que tudo se trata sobre isso, né? Inclusive, vocês falaram bem no início do episódio, falando sobre como a previsão fala muito mais sobre a pessoa que está prevendo e sobre a cultura em que ela está inserida. E eu acho que isso também fala muito sobre a gente, né? Sobre o que a gente está pensando, o que a gente está... Enfim, a gente grava tudo isso aqui, a gente grava esse episódio, é tudo uma grande, enfim, brincadeira relacionada a o mundo vai, não tem mais jeito. Enfim, eu acredito que sempre há jeito para tudo, né? Independente, sempre há... Tem uma fala do Batman que é muito clichê, brega, mas que eu gosto muito, que é a noite é um pouco mais escura pouco antes do amanhecer, né? E eu acho que, enfim, a gente tem que se agarrar nisso, né? Nessas pequenas formas da gente ver o mundo, né? De maneira um pouco melhor. Enfim, né? Acho que é isso. Fica essa sensação de que vai dar merda, de amargo na boca. Enfim, alguém quer concluir alguma coisa aí? Que eu tô meio triste agora.
Eu tenho uma coisa pra acrescentar também, cara, que eu acho que era bacana falar, né? A gente fica com essa coisa de previsão fatalista, assim, mas ela também é uma interpretação bem grega que a gente tem, né? Porque como se as previsões fossem imutáveis, elas estão colocadas e ponto final, você tem que ir, aquela coisa da pitonisa, né? E o que acontece? Na história do Édipo, né, pra quem não lembra, foi dito que ele ia matar o pai e casar com a mãe, aí o pai se desfaz do filho, e aí se larga o filho é achado por um grupo de pastores, lá dois pastores, um casal de pastores, é criado, e aí quando ele fica velho ele vai conversar com a pitonisa fala a mesma coisa, aí ele foge de casa. Então isso é uma previsão, mas ela é muito fatalista. E a gente tem muito essa tradição ainda, muitas vezes, inclusive dentro do cristianismo. Quando, se você der uma olhada, por exemplo, fizer uma exegese, acho que é essa a palavra, faz tempo que eu não mexo com teologia, uma análise de texto, por exemplo, você observa nos evangelhos que Maria, José e Jesus, eles deliberadamente escolhem cumprir as profecias. Então, por exemplo, quando vão para o Egito, fala lá, foram para o Egito para cumprir a profecia que dizia que o Messias ia para o Egito. Aí foram para a Galiléia para cumprir a profecia de que o Messias ia para não sei onde. Então a profecia, ela existia como um norte. Ela era uma coisa que se desejava e uma série de questões que você cumpria para você ser reconhecido como tal. Ela não é uma coisa fatalista da qual você não consegue fugir, né? Porque é aquela coisa de que o futuro ele tá em construção, ele não é... Se alguém pudesse prever o futuro realmente, porra, parabéns, né, cara? Então é isso que eu acho que às vezes a gente se engana. Então acaba ficando muito enrijecido até o nosso conceito e o nosso conceito de liberdade de ação. Isso às vezes hoje mesmo fica, porque parece que a gente tá sempre esperando esse fim do mundo, né? Eu me lembro muito de uma ilustração também que foi falada por um colega que disse que antes da Inglaterra perceber, né, que ela ia perder o mundo, ela começou com a literatura gótica. gótica, né? Que era aquela uma certa adoração aos mortos antes dela perceber que ela ia perder o mundo. E tudo que a gente observa hoje também foi os Estados Unidos fazendo uma coisa muito parecida, né? Com a sua adoração aos zumbis e essa exaltação niilista à existência. A gente perdeu um pouco da esperança do mundo, né? A gente mesmo escolheu várias coisas sobre o fim, todos são fins trágicos, exceto pelo fim do nosso querido Chico Xavier ali, que era um pouquinho mais bonito. Então vamos sonhar, gente. Vamos transar e ser felizes novamente, né? Vamos pensar um mundo melhor.
Eu só acho o seguinte: se tem um culpado pra todos esses fins do mundo aí, é a democracia, tá? É a democracia.
Caramba!
Porque botaram a culpa no Brexit porque a Inglaterra saiu. Foi votado. Aí o Trump, o Trump ganhou, que foi desgraça. Votado. Foi votado.
Aí, Dória! Tudo
Dória aí, ó, desgraçado, vai acabar com o planeta.
Votado.
Tudo votado. Então a culpa disso aí é da democracia. O povo tá escolhendo coisa pra morrer. Então, não vai reclamar.
Isso aqui tá virando uma piada, né? Um anarquista, uma monarquista, um ditador e não sei quem entrar no bar.
Não, eu sou monarquista também, mas eu sou monarquista absolutista.
Jesus do céu. A gente tem uma certa diferença em...
Abaixa o parlamento.
Mas eu acho que assim, quando a gente fala de fim do mundo e quando a gente fala de toda essa expectativa messiânica e essa expectativa de que alguém vai vir para nos salvar e ao mesmo tempo a expectativa de que tudo vai acabar, a gente continua muito preso numa ideia cristã, né? E nós somos culturalmente cristãos. Por mais que você seja ateu, por mais que você seja, não importa, você cresceu no Brasil, a probabilidade de você, com exceções de pessoas que são criadas de outras formas, mas a grande maioria dos brasileiros é culturalmente cristão, e a gente entende que o mundo vai ter um fim, porque a gente entende a história como uma linha, né? Que a gente entende o tempo como uma coisa linear, e as coisas vão caminhando sempre para esse fim. Tem outras culturas que entendem o tempo como uma coisa circular. Então, o fim, ele é só um recomeço. Depende da forma como você aprendeu e como você cresceu, né? Como dizer qual deles está totalmente certo?
A Tupá é aquele alienígena do Arrivals.
Caralho, você me deu um spoiler de verdade, Lucas?
Como assim? Não, não. É o trailer do filme, cara. Relaxa.
Eu também
não é Tupá que vai aparecer no fim, né, cara? Não vai abrir uma janelinha e desce a Tupá do bagulho, relaxa.
Como assim a Tupá ia estar no filme? Já que a gente tem que acabar em um tom um pouco mais otimista, de acordo com o Keller, e com mais esperanças, eu gostaria de ler um poeminha que a gente ganhou de uma ouvinta que tem só 18 anos, mas é super talentosa, uma desenhista. E ela escreveu o poeminha assim, ó. Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. O Lucas está gravando, então não pode conversar. Nosso céu mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Extraterrestres existem sim, porra! Maldito cético sem amores. Eu achei muito fofo, cara.
Qual o nome da ouvinta?
O nome dela é Gabriela, o Twitter dela é GabiZord, @GabiZdozati. Fica aqui no
que
post.
Que legal. Eu quase que coloquei meu Twitter como Andrei Zord, só que eu preferi Andreizila. Então fica aí, uma quase xará. Inclusive, ilustrações muito bonitas, parabéns aí, Gabi, se quiser fazer as ilustrações pro Mundo Freak, mentira, a gente paga, não nesse momento, mas no futuro breve, quando a situação melhorar, né, enfim, mas o Dória vai acabar com o mundo, segundo a gente já concluiu aqui, então é isso, galera, muito obrigado pela participação de mais um episódio do Mundo Freak Confidencial, gostaria de agradecer muitíssimo a participação dela, da queridíssima Tupá Guerra.
Muito obrigada, foi muito interessante gravar, pensar sobre o fim do mundo, tomara que não acabe, mas eu sei que os tempos parecem cada dia mais sombrios, mas vamos lá, gente. Eu espero que a gente sobreviva.
Paz, união. Você tem certeza? Eu não esqueci como é que é aquela versão do Jesus do SBT. A gente podia terminar com esse áudio, né? Enfim. Muito obrigado aí, Lucas Balaminute.
Aê, obrigado, André. Adoro falar do mundo acabando. Acaba logo. Vem, meteoro, vem!
Ah, vocês são muito otimistas. E também, Marcos Keller.
Então, já que tudo vai acabar, nós estamos fugindo da morte, eu gostaria de aproveitar e fazer um jabá. Nós estamos lançando um board game chamado La Muerte. Então, já que você quer sobreviver, tente escapar disso também, a morte está te seguindo. O jogo consiste em você fugir da morte enquanto sacaneia os coleguinhas. Tem aí o Andrei, por favor, coloque no post o link, Andrei, por favor, do financiamento coletivo. E quem for do Mundo Freak tem uma promoçãozinha. Se você for do Mundo Freak, manda uma mensagem para mim, inbox, no Facebook ou no Twitter e você ganha uma leitura de tarô. Já tá rolando algumas já, e aí é nóis.
É um sorteio ou todo mundo que contribui vai ganhar?
Todo mundo, contribuiu, manda. A gente tem a ano inteiro aí pra marcar.
Ih, rapaz. Eita. Tá certo.
Né? Já fiz umas quatro, eu acho, já.
Tem que mandar o boletão pra você,
Não, eu só tenho a confirmação. Cara, se você falar que fez, eu confio em você, mas se você quiser ter certeza pra me confiar mais ainda em você, só mandar o confirmação do e-mail, né?
Sim. Muito obrigado também você, Rafael Jacone.
Olha, esse é o fim do mundo, é o último mundo que eu tô gravando essa porra, eu tô com tesouro nessa merda, eu vou embora.
Que isso?
Tô dentro.
Tá bom, né? É isso, galera, não olhe para trás. Rafael, volta aqui.